amigos, boa noite, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar os quatro evangelhos. Gostei de uma passagem que se encontra no texto de Lucas, no capítulo 10, versículo de 17 a 20, que trata do seguinte tema: o regresso dos 72 discípulos, seus nomes escritos nos céus. A passagem evangélica, já fazendo uma leve interpretação de uma melhor tradução, diz o seguinte: os 72 discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. E Jesus lhe disse: eu contemplei Satanás caindo do céu à semelhança de um relâmpago. Vede que vos dei o poder de esmagar as serpentes, os escorpiões e todo o poder sobre o inimigo. Nada vos causará dano. Contudo, não vos alegreis por vos estarem os espíritos submetidos. Alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos nos céus. Muito bem. A passagem conta que Jesus não tinha só os 12 apóstolos, mas ele já tinha também muitos discípulos, que eram aqueles outros simpatizantes que seguiam também o Mestre. É lógico que os que eram conhecidos eles dos apóstolos, que mais diretamente passava para esses discípulos explicações de como era a vida de Jesus e o que Jesus queria em termos de trabalho espiritual. E Jesus veio, então, preparar essa nova era, a era cristã, de trazer o estatuto divino. O estatuto divino que dá àquele seguidor do estatuto a condição da cidadania divina, que é o verdadeiro Filho de Deus. Toda instituição tem um estatuto. A instituição divina, a instituição cósmica, tem um estatuto, que é o amor. E Jesus mesmo disse, né? O amor a Deus e o próximo é uma só lei, que resume tudo. Toda a lei, os profetas, se resume no amor. Então, o amor é um estatuto divino. Quem veio trazer esse estatuto? Jesus. Ele passa para os apóstolos, que também orientam esses outros simpatizantes, chamados de discípulos. E aí eles começam a colocar em prática. Primeiro, foi Jesus quem pregou. Jesus pregou, Jesus fez cura, Jesus fez aquilo que é considerado fenômenos extraordinários, são considerados milagres, como, por exemplo, multiplicou peixes, multiplicou pães. Então, ele mostrou poder sobre a natureza, parou as águas do lago. Então, mostrou poder sobre a natureza, poder sobre os elementos, poder sobre as curas, deu um ensinamento moral. Para aqueles que não conseguiam entender, ele falava em parábola, ou melhor, mensagem de alguma forma que consolava, mesmo a pessoa não podendo entender. Diz a passagem evangélica, até de Lucas, que ele falava a palavra cheia de amor. Quer dizer, essa palavra cheia aí é com vibrações de amor, ou empacotadas em amor. Então, isso tudo foi um exemplo feito por Jesus. Ele apresenta a sua mensagem, ele diz quem ele é, que ele é o Cristo, que ele veio aqui para realizar este reino de Deus, ou melhor, trazer o estatuto divino que rege o cosmos aqui para a Terra. Isso é realizar o reino de Deus na Terra, fazendo com que a gente, cumprindo esse estatuto, a gente seja integrado à harmonia cósmica, né? E ele então passa isso para os apóstolos, que passa para os discípulos. Agora era a hora de colocar em prática. Será que eles estão preparados para fazer esse trabalho? Porque Jesus, em 3 anos, ia apresentar o seu trabalho e ia voltar ao plano espiritual, como aconteceu. E de lá, Os apóstolos iriam vivenciar essa mensagem, os seguidores de Jesus iam vivenciar essa mensagem, e já se passaram 2 anos e nós estamos fazendo isso, né? Tentando vivenciar, tentando explicar, divulgando, né? Hoje nós temos tarefa cristã em todos os países do mundo. Então, o que é essa tarefa cristã, como essa que está acontecendo aqui no Regeneração? Nada mais é do que uma continuidade desse processo. Mas, antes, não tinha essa atividade, era necessário o primeiro exercício, colocar isso em prática. Jesus dividiu eles, então, eram 72 amigos, dividiu em grupos, né, em duplas, e mandou eles irem para Israel. Quer dizer, por enquanto não vão para outros países mais distantes. Primeiro, para ficarmos mais próximos, né? Qualquer dificuldade, nós estamos mais próximos, eles estariam mais próximos de Jesus para conversar. Segundo, que para ir para outros países, eles iam se deparar, eles eram judeus, então eles conheciam a cultura judaica. Eles iam ter problema com línguas, eles iam ter problemas com outras culturas, eles iam ter problemas com outras religiões, né? Iam ter de enfrentar outras situações políticas, né? Problemas comerciais, problemas de viagem, problemas mais graves de hospedagem. Porque no caso do judaísmo, já a hospedagem é muito tranquila, porque fazia parte da lei da hospedagem. Então, uma pessoa chegava, podia ficar 3 dias numa casa, que ela ganharia comida e hospedagem. Ainda seria bem tratada, né? A regra é que o hospedeiro tratasse o hóspede como se estivesse recebendo um anjo. Então, até para começar, não vamos começar da forma mais complexa, é, buscando outros países, outras culturas, vamos ficar só em Israel, né? Num ambiente para eles mais confortável, mais conhecido. E vocês vão em dupla e vão fazer aquilo que eu fiz. O que eu fiz? Preguei a palavra do rei, disse que o reino estava próximo no sentido. O que é um reino próximo? A gente fica muito assim. Ah, Jesus diz, o reino de Deus está próximo, e até agora o reino de Deus não chegou. Próximo para quem viveu o amor, porque o estatuto do reino divino só tem um mandamento, o amor. Aquele que ama, já o reino chegou para ele, tá certo? Para ele. Agora, não chegou ainda para o planeta todo, isso é uma outra história. Então, simplesmente entender que a mensagem de Jesus estava inicialmente individualmente para contagiar a muitos e poder aí haver uma multiplicação para a coletividade, né? Tanto que começa com Jesus, passa-se para 12, de 12 para 72, e agora nós temos muitos, né? Milhares, milhões, etc. Muito bem. Então, eles iam pregar, primeiro, dizendo, ó, o reino de Deus está próximo, e qual é a mensagem do reino de Deus? É o amor. Para aqueles que não entendiam, aí o amor na toda a sua extensão, que o amor é um amor de fruto de ordem espiritual, em que esse amor demandava sacrifício, e que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, e que se tiver alguém que tem que ser sacrificado, somos nós e não o outro, né? Esse sacrifício, esse amor, chegaria ao ponto de amar o inimigo, de fazer bem aquele que te persegue e calunia, é, daquele que te odeia, né? Se você tiver um inimigo, vai correndo fazer as pazes com ele. Se alguém te ofender, perdoa. Se ofender outra vez, perdoa. E se ofender 77 vezes, perdoa, né? Perdoar sempre, sempre. Então, explicar sobre isso, nem todos conseguem entender, né? Por exemplo, se te bater uma face, tem a outra. Se te pedir emprestado, não peça de volta. Se pedir para você carregar uma mala, leva ela. Te pedir a capa, até a túnica também. Então, quer dizer, tudo era essa história, que é, no fundo, no fundo, com todo um desprendimento por causa do amor, o que acontece é que nem sempre as pessoas entendiam. Né? Então, como é que se fala? Se fala com parábola. Né? Então, olha, havia uma parábola de um homem que encontrou uma pedra preciosa. Aí ele ficou tão feliz que ele encontrou aquela pedra preciosa, que ele foi, pegou, vendeu tudo que tinha, comprou aquele terreno, só para ele poder ficar com aquela pedra. Porque quem comprava o terreno onde tinha o tesouro, tinha direito ao tesouro. Então, o que significa isso? Ah, se você então descobrir a tal pérola que é o amor, se desfaça de todas as outras coisas que você achava que era importante na sua vida, venda tudo, se desfaça de tudo e fica com essa nova, com esta novidade, com essa coisa mais importante que é o amor. Mas para isso as pessoas não entendiam, então vinha historinha. Havia um homem então que encontrou uma pérola preciosa, e essa pedra preciosa era muito valiosa, ele foi vendendo tudo para poder comprar essa pedra, esse terreno para poder ficar com a pedra. No fundo, no fundo, não queriam falar da pedra, queriam falar do amor. Então, se falava com parábola, melhor, se fazia todo o esforço pedagógico possível para que a mensagem chegasse à inteligência variada de cada um, ao nível de capacidade de compreensão de cada um. E tinha outros que não compreendiam de outra forma, mas poderiam pelo menos ser aliviados nas suas dores, nas suas angústias, nos seus problemas. Então, atenção aos pobres, atenção aos trabalhadores, né? Aqueles que tinham enfermidade. Naquela época, você não tinha um recurso, por exemplo, de uma aposentadoria, ou por tempo de serviço, ou então você não tinha a licença médica, né? Você teria os seus benefícios através da licença médica. Então, o sujeito tinha, por exemplo, a mão atrofiada, como que ele ia sobreviver? Ele cortou a mão, machucou a mão, ou teve um derrame, seja lá o que for. Ele vai sobreviver de que forma? Não tinha esse meio. Por isso que todo doente era desprezado, como o velho era desprezado, a criança não era considerada. E como a mulher não trabalhava, quer dizer, termo de mercado, né? Ela era do lar, então como um homem poderia sustentar a sua família, os seus filhos, né? Então, quer dizer, se preocupar por essa angústia, por essa dor do outro, né? Ter aquilo que Jesus fala, eu tenho compaixão pela multidão. Compaixão é uma palavra que tem a mesma origem, eu já contei isso aqui, de intestino, ou melhor, mexe lá dentro. Quer dizer, eu sou tomado de emoção, de carinho, de respeito por essa multidão sofredora, angustiada, que não tem esperança, que às vezes não tem sinal de vida, e mais, que muitas vezes é explorada, explorada nos impostos. Quando tem guerra, é a primeira a sofrer. Pode notar, quando tem enchente, as primeiras casas caíram dos pobres, né? A primeira pessoa a ter dificuldade de fome, dificuldade para ir para a escola, dificuldade para conseguir auxílio médico, né? Então são essas almas sofridas. E, por incrível que pareça, disse Jesus, se assemelha a rebanho, a um rebanho sem pastor, sem ovelha, que quase sempre é explorada pela religião. Aquilo que Jesus chamava de víboras e fariseus e hipócritas, que fecha a chave do conhecimento, que nem vocês entram e deixam o povo entrar. Ainda colocava um peso tremendo no ombro do povo, apresentando uma quantidade enorme de rituais, de leis, de complicações. Ora, são os 10 mandamentos, eles criaram 613. Então são regras, peso, e as pessoas ficam angustiadas, elas não têm esperança, não compreendem a vida. As viúvas eram exploradas, uma passagem no Evangelho, né? Faziam então a prece mais longa para a viúva, só para cobrar mais. Ela já era sofrida por estar como viúva, por estar com dificuldade financeira, ainda exploravam ela em nome de Deus, em nome da religião. Então disse Jesus, ide pregar e apresentar essa mensagem do amor. Aqueles que estão doentes, cura também. Cura. Se a pessoa tiver problema lá com o escorpião, cura. Porque naquela época tinha escorpião, era com pau. E era demais. Era demais. Né? Por exemplo, vai mexer em lenha e tudo era lenha. Lenha para esquentar para as lareiras, lenha para fazer o fogo, né? Para fazer a comida. Né? Aliás, a lareira normalmente era o próprio forno, não o próprio fogão. Né? As pessoas se reuniram ali. Então, por isso essa palavra lareira que vem de lá. onde está o lar, o coração da casa, onde que as pessoas comem, se esquentam, sentam para conversar, e que também cultua o seu antepassado. Porque como a família está ali, numa conversa mais íntima, etc., os espíritos, ou melhor, os espíritos, os antepassados alimentam também, se comunicam, né? Então, como a lareira é importante, ela passou a ser o coração da casa. A lareira, então, passou a ser o lugar onde que não só alimenta, onde tem o local do alimento, mas onde tem um fogo que esquenta. Então, e quando está todo mundo junto, reunido, então a ideia de família. Então, Jesus veio com essa ideia maravilhosa. Vamos fazer o primeiro treinamento. Vocês vão em dupla pregando isso. E aí, como as pessoas mexiam muito em leite, em escorpião. Como, basicamente, as coisas eram de agricultura, né? A condição de vida era mexer com as ovelhas, pastoreando as ovelhas, e a agricultura, né? A agricultura, as tâmaras, as hortaliças, né? As frutas de uma forma geral. Então, para isso, eles viviam, então, nos campos. Era um ambiente rural. E se era um ambiente rural, você está em contato com a inclemência da natureza e está em contato com as víboras, com as serpentes. Por isso que aqui fala no texto. Cura também aqueles que tiverem problema lá com as serpentes, problema com escorpiões. O que era muito comum. Hoje, você está falando em termos de uma cidade como Rio de Janeiro, nós não temos assim problema com escorpião e com serpente. São outros tipos de escorpião que nós temos, né? Morais e serpentes morais, víboras perigosíssimas. Mas, independente disso, era essa a ideia. Fora que também as pessoas sofriam muito com problema de obsessão. Primeiro que a obsessão sempre teve presente. O ser humano, ele não é perfeito. Se ele não é perfeito, ele tem inimigos. E ele não só tem inimigos nessa reencarnação, ele tem inimigos no passado. E aí, no exato momento que se tem inimigos, né? E o homem é um ser mediúnico, desde que houve o mundo na Terra, houve a mediunidade. Por que há a mediunidade e nós somos seres mediúnicos? Porque nós somos espíritos, que habitamos um corpo. Habitar um corpo é a mediunidade mais perfeita. Quando a gente costuma dizer que não existe incorporação, né? Que há uma sintonia do espírito com o médico, no nosso caso, é uma sintonia tão forte, que ele chama de encarnação. Você é um espírito que está habitando o corpo e que domina ele. Hoje tem um artigo no Globo falando que já estamos fazendo terapias que o cérebro domina determinadas situações do corpo, já próteses comandadas pelo cérebro. Olha hoje no Globo. Ora, o que é o corpo? Eu falei isso, eu falei correto? Ou falei? Eu falei que hoje está no Globo uma matéria em que o cérebro, estou fazendo prótese, que o cérebro dá comando para controlar a prótese. Ora, o que eu quero falar mais? Eu quero dizer que o corpo é uma grande prótese que você troca nas reencarnações. Quando você bota a prótese, por exemplo, da perna, né? Tudo bem. Aí você bota da outra perna, bota da outra, um dia nós vamos trocar o corpo todo. E o que é a reencarnação? Trocar o corpo todo, é uma outra prótese que a vida te dá, controlada pelo cérebro, ou melhor, controlada pelo espírito, pela mente, né? Então, nesse exato momento em que o espírito controla o corpo, nós somos nada mais nada menos do que a evidência da mediunidade. Por isso que diz o Livro dos Médiuns, todos somos médiuns, em maior ou menor grau, ou com mais ou com menos sensibilidade, ou como diz Gustavo Geleia, um grande cientista, com mais ou menos probabilidade de descentralização momentânea. Quando você se descentraliza do corpo, melhor, se afasta do corpo, você tem uma maior percepção. Olha como que eles falam lá em termos de ciência e parapsicologia. Percepção extrasensorial, quer dizer, fora dos sentidos. Extrasentido. Então, por isso que diz o Livro dos Médiuns, perdão, o Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 6 da conclusão, que desde que teve o homem na Terra, o Espiritismo teve presente. A fenologia mediúnica teve presente. E como fenômeno mediúnico? E aí eu vou dar comunicação para o doutor Bezerra de Menezes. eu vou dar a comunicação para Sheila, né, para São Francisco de Assis. Isso demanda evolução, demanda qualidade de vida. Normalmente as pessoas são muito atrasadas, são muito embrutecidas, não conheciam o reino de Deus, não conheciam o estatuto divino, viviam na lei do ódio, da perseguição, da vingança. Qual era a lei que predominava? Olho por olho, dente por dente. Se você me fez, você vai pagar. Que se fez, aqui se paga. E as pessoas então até cantam, né? Então vou ver você rolar pela calçada, quer dizer, rogando praga para o outro, sem nenhum sentimento. Então, se o nível é esse, é lógico que então os nossos chamados inimigos espirituais são do mesmo quilate, ou coisa igual, ou coisa pior. É difícil ter pior que a gente, mas tem, ainda tem alguns. Mas aí então a mediunidade só pode ser mais de uma inferior. Então, normalmente as pessoas sofrem de obsessão. E o que é obsessão? Uma mediunidade descontrolada. Obsessão, toda obsessão é uma mediunidade descontrolada, em que você está dando passagem indisciplinadamente. Tanto que o espírito faz você sofrer. Com isso, com aquilo, você fala bobagem, você faz discurso, você toma uma outra personalidade. Tudo isso, o que é? Uma mediunidade indisciplinada. E aí, tirar o espírito, afastar, orientar esse espírito, orientar o outro, e dizer para o outro, agora com o espírito afastado, que existe o amor, e que ele tem que aprender a perdoar, o reino de Deus vai ficar mais próximo para ele. Porque ele agora, com o amor, ele vai ter um antídoto contra a obsessão. Só tem um jeito da gente se livrar da obsessão, amando, perdoando. Já que nós somos médios, nós somos porta aberta. E a única coisa que defende a porta para não entrar um bandido é a segurança. Então, se você tem um banco, o que você faz para não entrar um bandido? Você bota uma segurança. A segurança fica lá que eu vigia. Aí dizer, então, Jesus, orai e vigiai. Orar para buscar força no plano espiritual. Já que você não tem força, você é atrasado. Então você tem que orar para buscar a força do mais alto, de alguém que tem poder que venha te ajudar. E vigiar. O que é? Cuidar da tua porta. Da tua porta de entrada. Você é médico. Você é espírito. Você é uma parabólica em sintonia. Então, se você é uma parabólica e está aberto, comece a vigiar para que essa parabólica fique voltada para a direção certa. Para a usina certa, para a fonte certa. Porque senão vai entrar por você as coisas que não são boas. Então, como as pessoas sofriam naquela época? Elas sofriam com as doenças físicas, né? E era extremamente desagradável, um trabalhador com problema na mão, por exemplo, né? Um paralítico, um cego, um velho, né? Uma pessoa com determinada, com doenças as mais variadas. Isso era um sofrimento muito grande. A lepra, né? A lepra, a pessoa tinha que viver fora do da cidade, né? Ela não podia ter contato com ninguém. Quando ela passava, ela tinha de gritar com antecedência, tocar uma praga, para avisar o sino que ela estava ali, né? Se alguém estivesse passando. Então essas pessoas eram todas excluídas, eram doentes, eram pessoas, os pobres excluídos, e tudo sem a orientação do amor, da mensagem do Evangelho. O que é que Jesus então está mandando? Dividindo essas pessoas em duplas, ele está mandando que a pessoa vá o quê? Divulgar essa mensagem e ao mesmo tempo consolar, fazer como que ele fez. Então esse foi o primeiro ensaio de evangelismo. Mas um evangelismo completo. O mais importante é levar a mensagem de Jesus, mas as pessoas estão desesperadas. Então também você cura ela, mas se ela chegar lá e tiver com problema de escorpião, cura, tiver com problema de cólera, cura, tiver com problema de outra doença, cura, se tiver com problema de obsessão de espíritos inferior, cura. Aí o que, que Jesus fez? Pegou em 72, não só preparou eles, mas também com a sua vibração magnética e com a ajuda da equipe que assessorava Jesus para supervisionar essas duplas, a vibração espiritual deles aumentou, o potencial magnético deles aumentou, e eles, então, receberam este poder de Jesus, A própria palavra mesmo no original é poder, é dynamis, de dinâmico, de dinamismo, de energia. Daí a gente poderia falar a mesma palavra que daria a dinamite. Então eles foram, podemos dizer assim, sobrecarregados com esse poder, com essa vibração cristônica, essa vibração magnética de Jesus, com a supervisão da equipe espiritual de Jesus, para realizar esses trabalhos. O primeiro ensaio. Depois eles iam voltar para sentar para conversar. Sentar para conversar, para aparar dificuldades. Eles, aquilo que eles encontraram, aquilo que precisava ser revisto para serem mais fortalecidos e continuar essa missão que está até hoje aí. E aí eles foram, fizeram o trabalho. E quando voltaram, olha como começa o texto. Só fiz essa introdução para o início dessa passagem. E os 72 discípulos voltaram cheios de alegria. Foi muito bom. Quer dizer, então podemos dizer que eles sentiram que o trabalho foi um sucesso. Na opinião deles, foi um sucesso. Porque eles conseguiram muito. Eles usavam o nome de Jesus, quer dizer, a vibração de Jesus. A palavra nome, quer dizer, manifestação externa da essência interna. O nome tem em si uma vibração. Então eles usavam toda a força mental deles associada a Jesus, como se fosse uma antena que captava a vibração Cristo. Então quando eles falavam a vibração de Jesus, que eles pensavam em Jesus, como eles estavam sintonizados na vibração cristônica, as coisas aconteciam. E eles então ficaram cheios de alegria. Quando eles encontraram Jesus, estavam radiantes. O trabalho foi legal. O trabalho foi um sucesso. Por que foi um sucesso? Eles pregaram, encontraram doente, eles curaram, eles encontraram pessoas obsidiadas, eles curaram, espíritos rebeldes, quando ouviram o nome de Jesus, saíram batidos, e embora, e encontravam pessoas, às vezes, consideradas desencarnadas ou em coma, fazer uma pessoa voltar, ressuscitava, né? Fazer o mal. Tinham pessoas que estavam feridas por animais, etc. Como escorpião, cobra, tudo isso eles curavam. Voltaram tão felizes, tá? Mas que o trabalho foi um sucesso, não resta a menor dúvida. Mas cada um interpreta o sucesso de uma forma. Cada um vai interpretar o sucesso de uma forma, né? Vamos dar aqui um exemplo. Você chega lá num local maravilhoso, né? Por exemplo, numa praia linda, deserta. Aí um pode chegar e dizer assim, que local maravilhoso para ficarmos aqui e meditando e orando. O outro pensa assim, vou trazer a minha família para fazer um piquenique. Outro nível. O outro fala assim, vou reunir uma porção de amigos e vir para cá para a gente jogar bola. O outro pode dizer assim, vou reunir uma porção de amigos e vamos fazer um bloco de carnaval, vamos ficar a noite toda batucando aqui na praia. Tudo isso é bom. Mas repare que cada um viu de uma forma. Mas vir a praia para todos, encontrar essa praia maravilhosa, foi um sucesso. Foi um motivo de alegria, um motivo de alegria. Só que cada um está num nível de alegria. E cada um vai receber, aqui eu não estou desprezando nada do carnaval, é o nível da pessoa, é o nível dela. Como eu não iria para a praia para ficar lá orando o tempo todo. Então eu não estou falando nada de ninguém. Cada um no seu... seu padrão, né? Mas apenas eu quero dizer que para todos eles foi um motivo de sucesso, de alegria, de felicidade. Encontramos algo bom, um tesouro, algo maravilhoso. É assim eles voltaram, se encontraram com Jesus e estavam radiantes de alegria. Agora, eles vão interpretar a alegria no nível deles. E Jesus, quando já sabia que o trabalho foi um sucesso, já está querendo ensinar para eles terem uma outra visão de sucesso, de alegria. Porque por que eles estavam felizes? Observa. Eles voltaram e voltaram cheios de alegria. Ou melhor, foi um sucesso. Mas qual foi a interpretação que eles deram? Senhor, os demônios se submetem em teu nome. Todos eles, nós falávamos teu nome, todos eles obedeceram. Tivemos poder para curar escorpiões, picada de escorpiões, de cobra. Os inimigos também ficaram sob o teu poder. Os inimigos espirituais, por exemplo, os inimigos mesmo dos fariseus, dos saduceus, das autoridades locais, eles tinham argumento para falar e venceram todos eles. E é isso que nos dá felicidade. Vamos aqui colocar, assim, vamos pontuar. Então eles estavam felizes. Por que eles estavam felizes? Primeiro, porque curaram desobsessões. Os espíritos sofredores ou rebeldes estavam sobre o domínio deles. Segundo, curaram pessoas das coisas mais variadas, inclusive de picada de escorpiões e cobras. Ressuscitaram aqueles que estavam considerados mortos, que estavam em coma, por exemplo, fizeram retorno. Então, o que eles fizeram? Fizeram obras. E como essas obras tiveram um bom resultado, eles estavam felizes por causa das obras. Está certo ou não? Ou não? Logo, eles estavam presos ao resultado. Não o trabalho em si. Estava preso ao resultado. Eu queria saber o seguinte: se eles fossem lá e os espíritos não se submetessem, se eles não conseguissem curar a pessoa da picada de cobra, da picada de escorpião, não conseguissem curar uma pessoa que tivesse lá o alerta, por exemplo, eles estariam radiantes de alegria? Aqui nós temos então essa consideração que Jesus está falando com relação a você ficar preso ao resultado. É muito natural, e isso acontece com todos nós. A gente vai procurar um emprego, a gente vai procurar emprego porque a gente quer trabalhar ou precisa do salário? Vamos ser sinceros, né? A gente precisa do salário. Agora, e aí a gente tenta buscar um emprego que a gente gosta mais, né? Mais para você se adaptar e ganhar o salário. Mas se você vai para o trabalho e a única coisa que te interessa é o salário, vem feliz, estou super feliz porque eu ganhei o meu salário. Não o trabalho em si. Está certo? Não o trabalho em si. Agora, no caso de uma atividade evangélica, ela não tem salário. Tanto que Jesus mesmo vai explicar em outras palavras: dai de graça o que de graça recebeis. Vai dizer mais Jesus: a única coisa que era permitido a eles é quando eles chegassem a algum lugar ter hospedagem e comida. E não escolher a comida, comer aquilo que derem. Aquilo que te der, do giló, abacaxi, passando pelo vatapá, o que vier é lucro. Então, essa foi a recomendação. Dizendo, inclusive, que ele não precisava levar dinheiro, não precisava levar bolsa, não precisava levar mantimento de reserva, nada disso. Né? Porque lá vão chegar, vão ser muito bem recebidos e vão ter direito a esse tipo de recompensa. E não pedir nada, nada. Muito bem. Então, qual é a recompensa no caso de um trabalho com Jesus? A recompensa de um trabalho com Jesus, de um trabalho no bem, a recompensa está na sua evolução. Ou melhor, tem o seu nome escrito no céu. Ou melhor, ser um participante do céu. Quando você tem o seu nome escrito no céu, você é um cidadão do céu. Vamos imaginar aqui o seguinte: Por exemplo, nós temos aqui o nosso nome. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, o meu nome está escrito no Brasil, na carteira de identidade que me identifica que eu sou um brasileiro. Então eu posso dizer, aonde eu estiver, eu sou um brasileiro e posso provar. Existe que existe. Se por acaso eu perder isso, e é natural, a gente pode perder um documento de identidade, a gente pode mandar procurar nos arquivos aqui no Brasil, e no caso dos arquivos do Detran, e vou encontrar o meu nome registrado aqui. Vou dizer, não, esse cara é um brasileiro, sim, olha a digital dele, olha o retrato dele, olha a cara dele pelo retrato. Mas como eu vou mais? Posso ter feito uma plástica, me machuquei no olho, olha a digital. Realmente ele é um dos nossos. Não é assim? Agora, quando você tem um livro, o seu nome escrito no livro no céu, é isso. Você é um cidadão, como eu sou um cidadão, mas você é um cidadão do céu. E como eu sou um brasileiro, aqui, né, eu tenho um chefe maior. Dona Dilma Rousseff foi a presidente eleita, que tem toda uma justiça, três poderes, né, o poder executivo, onde que ela dirige o plano maior, nós temos o poder legislativo, dividido em dois lados, né, que são os deputados e os senadores, né, um olhando a nível nacional, outro olhando para o nível regional, daí as duas diferenças das cúpulas lá no Congresso, né. Uma olha para o regional, que é o estado de onde veio o deputado, outra olha a nível nacional, que no caso é o senador. Mas nós temos também o poder judiciário, são esses três poderes que é. E aí eu tenho toda essa é a ideia, né, como um cidadão, de ter todos esses direitos. Aí, primeira lei da nossa Constituição, o primeiro parágrafo, né, é o direito do cidadão de ir e vir, se expressar, de se dizer cidadão, se der brasileiro. Agora, você pode imaginar, quando você tem o seu nome escrito nos céus, você tem um chefe máximo, que é Deus, tá certo? E toda a corte celeste, todos os anjos, são teus irmãos. E você é um herdeiro do céu. Como você é um herdeiro do céu, que o filho tem direito a tudo, eu sempre conto isso no meu caso, no do Lucas e do Pedro, né? Lucas e do Pedro, eles nunca comparam nada lá na nossa casa. Mas eles falam, a minha casa, eu vou para a minha casa. E no fundo é mais deles do que nossa mesmo. E fala de forma natural, porque ele é filho. E eles são desde criança, é uma coisa natural. Ele fala, a minha casa, a minha mãe, meu pai. É deles. E sente dono daquilo tudo. É dono de tudo. Sente isso mesmo. Então você também, quando é filho dos céus, um herdeiro dos céus, você passa a ter tudo. Olha a frase, como está lá no filho pródigo, né? Na parábola do filho pródigo, está em Lucas, no capítulo 15. Quando o Senhor fala para o Espírito que está no. Para o Espírito que está seguindo a ele, ou melhor, o espírito obediente a ele, um cidadão que vive na casa dos céus, na casa celeste. Meu filho, tudo que é meu é teu. E essa é a ideia. O que eu tenho na minha casa que não seja do Lucas e do Pedro? Né? Então, quando você pertence à casa divina, tudo que tem na casa divina é teu. Aí, no Salmo, no capítulo 45, versículo 15, no capítulo 45, versículo 15, está escrito, né? O Senhor é a porção da minha herança. Tudo, não só o reino todo, mas até o Pai. É meu Pai. Meu Pai. E Jesus ensinou isso. Pai nosso, é nosso. É meu, é dele. É do outro irmão. É nosso. Então, disse Jesus, é isso que eu motivo de alegria. A alegria não está na obra em si, no resultado. A obra é algo que você vai sempre querer fazer para o bem da humanidade. Por que você sempre vai fazer, como está aqui na explicação que Jesus tem, para o bem da humanidade? Porque é para o bem da humanidade, porque você, como é um cidadão ligado a Jesus, ligado aos céus, e está o seu nome escrito nos céus, você é um cidadão divino. E se você é um cidadão divino, você segue o estatuto divino, a constituição divina. Nós estamos privados da constituição divina. Nós nos privamos dela, porque a gente não ama. A gente passa a ser rebelde, por isso que a gente está num ambiente como a Terra, que é cadeia, hospital, manicômio, escola. Por quê? Porque nós nos afastamos da Constituição Divina. Como aqui no Brasil. Se eu me afasto da Constituição brasileira e não cumpro a Constituição, a polícia me dá ordem de prisão. A polícia me prende. Tá certo? E ela estabelece o mundo. Agora, antes de eu sair de casa, o ministro da Justiça se manifestou contra a greve dos caminhoneiros e disse: a partir deste momento, baseado na lei, na justiça já autorizada, a Polícia Federal, toda vez que multar algum caminhão parado, ela vai dizer qual o motivo, caminhão parado, essa é a multa, ela vai ganhar esta pessoa. Primeiro, a multa pelo trânsito. Segundo, pelos dados da multa, ela vai ganhar a multa processual por desobedecer à justiça. E, terceiro, se continuar parado, o poder da polícia vai atuar. Não sei se ele vai fazer isso, ele falou. Mas há meia hora atrás, ele estava dizendo isso na televisão. Repare que é bem assim, aí a pessoa perde, é só um exemplo, ela perde o seu direito constitucional. Primeiro ela ganha uma multa, depois ela pode ser presa, porque ele mandou fazer inquérito, mandou, inclusive ele estava com o diretor da Polícia Federal do lado, abriu inquérito para saber quem estava impedindo quem no direito da Constituição de ir e vir. A pessoa então também passa pelo julgamento e pode ser presa. E perde o quê sendo presa? O direito do cidadão. A mesma coisa é na ordem divina. Quando você cumpre um mandamento divino, você passa a ter as benesses do reino divino. E a proteção automática de todo o reino divino. Já não é mais você. É você, a corte celeste toda de Deus. Aí dizia o professor Pietro Baldi, no livro Profecias, quando a situação está difícil, está difícil, e nós já procuramos todas as saídas possíveis e não conseguimos, aí nós nos entregamos na providência divina. E aí quando você fala e se entrega na mão da providência divina, é que a coisa... Muitas vezes a gente só consegue perceber isso quando está no fundo do poço, né? E a gente vê então de forma clara, categórica, a atuação divina te resgatando, te ajudando. Então, a passagem aqui é a mesma, né? Eles voltaram felizes e estavam felizes pelo resultado da obra. E Jesus disse: independente do resultado, porque vocês só poderiam tentar fazer algo do bem. Porque como vocês estão com o nome escrito no livro da vida ou no livro dos céus, nesse exato momento vocês são cidadãos divinos. E se são cidadãos do céu, vocês são cumpridores do estatuto, que é o amor. Logo, vocês só podem fazer algo que seja coerente com esse estatuto. E como vocês vão fazer algo coerente com esse estatuto, é sempre benefício da humanidade. E o que que é? Expulsar demônios, espíritos atrasados, curar quem for picado por cobra, quem for picado por serpente, quem tiver com um problema de coma, quem for tiver essa doença e tal, tal, e falar para todos sobre o amor, o reino de Deus, e falar no nível de cada um. Se precisar contar parábola, contar outra história, contar um exemplo, etc. Sempre a atuação será no bem. E a coisa mais extraordinária, não tem nada mais extraordinário que você possa ganhar do que o que você já ganhou, que é o céu. Se você vai expulsar um demônio, ou 1 bilhão, se você vai curar 1 leproso, ou 1 bilhão de leprosos, se você vai curar uma pessoa picada de escorpião, ou todo o universo, o mais importante é que você é filho de Deus. Você já sabe disso. Você tem algo mais extraordinário que o amor divino. Essa que é a grande glória. Jesus diz que a maior glória é essa. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Essa unidade divina. É esse que é o motivo. Aí, o que, é que Jesus está querendo com isso? Está querendo mostrar que nós não devemos nos preocupar com o resultado. Que nem sempre o resultado é aquele. Você vai pregar lá num determinado local, você leva a mensagem do amor, você cura, então vai e te bota na cruz. Vai lá, então vai curar, não bota a mão no meu filho, eu não quero. Você foi, não foi o caso do Emmanuel? Não foi o caso do senador Marcos Lemos? Jesus curou a filha dele, a Flávia. E ele foi atrás de Jesus para interrogar: com que direito você cura a minha filha? Você pode encontrar em situações mais rebeldes, né? Jesus pegou 3 anos, aí você fala, irmão, qual foi o resultado? Cruz, né? Qual foi o resultado? Os fariseus, as autoridades do Sinédrio, se riram e disseram: desça da cruz, você não curava os outros? Você não salvava os outros? Agora salva você mesmo. Então, se a gente for pensar em termos assim, desse tipo de resultado, como é que ficou? Ele ficou todo arrebentado, apanhou muito. Foi para a cruz, foi chicoteado, debochado, ironizado, cuspido. Ah, mas é que venceu, não sei o que. Aí é um outro tipo. E, inclusive, quando ressuscitou, que os soldados vieram apavorados para contar que Jesus ressuscitou e vieram falar para as autoridades judaicas que Jesus ressuscitou, as autoridades disseram: não mostra isso para ninguém. Eles vão dizer que os apóstolos foram lá e roubaram o corpo dele. Não é como, nós somos soldados de Roma, nós devíamos de prender eles. Se os caras vão lá roubar, nós tínhamos que prender eles, não. Vocês não vão dizer isso, mas Pilatos, o nosso chefe, vai reclamar que eu estava no poder. E vou dizer que eu estava dormindo. Os caras foram lá e roubar, eu não fizeram nada. Não, mas vocês vão dizer que estava dormindo, mas eu não posso dormir no poder, no comando, eu sou soldado. Aí então deram uma sacolinha de dinheiro para eles. Olha o Lava Jato. Deram uma sacolinha de dinheiro para o cara. Está certo? Sacolinha. E disse para eles: mas eles ficaram, como? Eu quero ganhar esse dinheiro, mas como? Vocês vão dizer que vocês estavam dormindo e os apóstolos foram lá e roubaram. Como é que eles sabem se eles estavam dormindo? Isso passa a ser no Evangelho, é uma cara de pau, quer dizer, uma das maiores mentiras, né? Porque se eu sei que os apóstolos roubaram, então eu não estava dormindo. Mas se eu estava dormindo, como é que eu sei que os apóstolos roubaram? Mas com uma sacola de dinheiro, tudo se resolve. Isso é só um problema nosso, que nós não damos uma sacolinha de dinheiro, a gente fica com essa dúvida. Tá certo? Para quem ganhou uma sacolinha de dinheiro, está resolvido. Pouco importa, eu estava dormindo, vi os ladrões e acabou. Mas como? O que interessa? Interessa é o bolso. Já não é o homem que pensa, é o bolso que é mais sensível que a cabeça, que o cérebro. Então, interessa é o bolso. Daí a gente costuma dizer que o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Ele não raciocinou porque ele não podia. Aí, mas mesmo assim, ainda ficaram preocupados com o chefe. Nós vamos ganhar aí uma investigação do nosso chefe. Pode deixar que com Pilatos a gente se arruma, disse a autoridade. Ou melhor, Pilatos também gostava de uma sacolinha. O problema vai desde lá de cima até lá embaixo, passando por nós, que também queríamos uma sacolinha dessa. Então, é um problema estrutural. Com Pilatos, a gente se arruma. E quem não entrou no pacote foi para a cruz. Quem não aceitou sacolinha foi para a cruz. Essa é a diferença. Está aí dizendo Paulo: nós saímos do nível da força, do nível da astúcia, do nível da honestidade. O nível da honestidade você já vai mais aqui. Por isso que tem que ir embora. Meu reino não é desse mundo, disse Jesus. Então vá, sai daqui. E aí foi embora. Agora a mensagem ficou. A mensagem ficou e fica incomodando. Por isso que ele mandou os apóstolos. É o capítulo de hoje. Vão em duplo, mas vão treinar. Depois a gente volta para conversar. E eles vão quase todos felizes: Senhor, nós conseguimos isso, aquilo. Não importa o que vocês conseguiram. O importante é que vocês fizerem. Vocês só podem fazer isso. Coisas do bem. Porque como vocês têm o nome de vocês escrito no livro da vida, são seguidores do Estatuto do Céu, o Estatuto do Amor, vocês sempre vão fazer isso. Nunca mais vocês vão deixar de amar. De amar da forma mais variada. Quem está doente, quem está aí com problema moral, problema aí, vocês vão estar sempre fazendo obras do bem. Então não é a obra em si. É
ser da mãe. A maior gratificação que a gente pode ter é essa, ser filho de Deus e ser alguém que é seguidor do reino de Deus. Então, para nós, se levarmos a sério a mensagem, o reino de Deus não está próximo, o reino de Deus chegou. Para o vivenciador, o reino de Deus chegou. E para o outro, está bem próximo, está bem próximo. Eu estou te contando essa história, esse caso. Quer mudar? Se você mudar, ótimo. Agora, eu pergunto assim: se você é um cidadão do céu e vive então o estatuto divino, você passa a ter esses poderes todos. Poder de curar, poder de multiplicar comida, ou melhor, você passa a ter um controle sobre a natureza. Tudo que é meu é teu, diz o Pai. Então você passa a ter todo esse controle sobre todos esses elementos. Por quê? Porque você já não é um ser mais na terra. Ou como diz Tiago, você está na terra, mas não é da terra. Você está aqui, mas é dos céus. Então o seu poder é celeste. Fora que você tem uma equipe, foi que Jesus falou com a Pilatos. Eu não sou daqui. Eu tenho, se eu quisesse, uma legião de não sei quantos mil anjos. Pronto. Nos céus, ele tem todo esse poder divino. E como ele é um cidadão dos céus, o céu o ampara em todas as situações, não deixa nunca. Então vamos pegar aqui a passagem de Jesus, e nós vamos ver o finalzinho, quando ele diz assim: contudo, não vos alegreis por vos estarem os espíritos submetidos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Vede que vos dei o poder de esmagar as serpentes, os escorpiões, o poder sobre todos os elementos, sobre todos os inimigos. Nada vos causará dano, nada, nada. Não tem ninguém que possa fazer nada contra um servidor do céu. Se o sujeito é servidor do céu mesmo, ele está com amparo todo do céu. Todos os caminhos se abrem, ele faz tudo aquilo que o céu quer e determina. E ninguém tem nenhuma autoridade sobre ele. Ninguém pode fazer mal nenhum. Aí você fala assim: caralho, não foi assim que aconteceu com Jesus. Meteram ele na cruz mesmo. Um Pedro também botaram na cruz. Muitos outros botaram na fogueira e tal, babá. Vamos ler uma coisa com calma. Se o sujeito tem o nome escrito nos céus, tem o nome escrito no Brasil, ele é brasileiro. Tá certo? Se ele tem o nome escrito nos Estados Unidos, ele é norte-americano. É isso? Se ele tem o nome escrito nos céus, ele é celeste. Daí dizer Jesus: o meu reino não é daqui. Eu estou entrando num reino que não é meu. O próprio Cristo diz: esse reino pertence ao príncipe deste mundo. As trevas é o antissistema. É um mundo de desequilíbrio. É o mundo dos rebeldes. Aqui é a desordem que manda, não é a lei do amor. Agora, mas como nós somos seres de origem celeste, somos filhos de Deus, nenhum ser dos céus fica satisfeito vendo a gente doente aqui. Por isso que ele desce a este mundo para nos trazer a mensagem, para ver se a gente se cura e saia. É como um médico ver alguém passar mal, ele vai lá e atende. É a função dele como médico. Não é isso? Então, a mesma coisa é um anjo. Um anjo, quando vê um dos seus irmãos, só que rebeldes e doentes, como é o nosso caso, no desequilíbrio, ele não... Como a mensagem dele é amor, ele só tem essa natureza, que é amar, e o estatuto celeste só tem um mandamento, que é amar, para ele não mede sacrifício e vir aqui. Agora, conviver com louco, a gente sabe o que é. Conviver com drogados, a gente sabe o que é.
conviver com bêbado, como sua noite não vai ser chata se você está cercado de bêbado? Eles são chatos, né? Tá certo? Como você, no meio de revoltados, como vai ser no meio de desordeiros? Pessoa que quer desordem. Onde choveu em São Paulo, os caras resolveram destruir o trem, quebrar o trem, quebrar a plataforma do trem. Atrasou mais ainda porque tiveram de consertar para depois o trem. Já podia um trem sair, tiveram de consertar primeiro. Ainda perderam a oportunidade, né? Porque esqueceram que ali tem câmera. As pessoas ainda estão ainda vivendo numa época que não tinha tecnologia, né? E agora com câmera aparece a cara deles todos, né? Aí vão ser pegos, jovens, né? Tomara que não sejam presos, mas tem que ser disciplinado, mas já vai ficar com a carteira manchada, com a entrada policial, com inquérito, com investigação. Amanhã acontece alguma coisa, já tem precedente. Só não pensa, não raciocina, ainda vive numa época que, sabe, não tem tecnologia, né? E a tecnologia celeste sempre existiu, né? O plano espiritual sabe de tudo da gente, nos vigia, sabe tudo, está por dentro de nós. O reino de Deus está lá, né? Está dentro do homem. Deus está dentro da gente, sabe de tudo. O controle é perfeito. Nós não podemos encarnar um fiapinho Deus. Nada. Nosso pensamento, nossas emoções, nossos interesses, com tudo de fato identificado, registrado, marcado. Não tem como a gente fugir. Somos doentes e por tratamento. Então eles vêm por amor. Aí como vêm por amor e estão nesse ambiente estranho, um ambiente de revoltar, o sucesso não pode ser a força, porque eu posso pegar, como dizia o ex-presidente nosso, né, eu prendo e arrebento, mas isso não quer dizer que a pessoa vai amar ele. Simplesmente ela vai obedecer, dada a situação de constrangimento. É o caso de quando você vai na polícia, né? Então a polícia bate no sujeito, ou o sujeito conta qualquer coisa. Se ele não tiver uma força moral acima de tudo, então, como ele está nesse ambiente estranho, eu não posso pegar e constranger a pessoa a aceitar a mensagem evangélica, a mensagem do Reino do Céu. Porque constranger ele é usar a força. E usando a força, ela vai ser uma alienada no meio do amor. Eu amo, mas não sei nem o que é amar. Porque ela vai ser uma alienada. E tem que ser alguém consciente. O amor é consciente. Totalmente consciente. Então, por enquanto que a pessoa não está tão devidamente preparada, você tem que sacrificar até ela chegar a esse nível. E é lento, o processo é lento, é gradativo, o processo de despertar, da maturação, do amadurecer, como o ciclo do fruto, né? Ele tem um ciclo, não adianta forçar a natureza. Assim também o ser tem um ciclo, vai funcionar vários vetores, ele despertar aquele potencial. Mas então, como é do céu a ideia do amor, ele não fica bem vendo a gente assim. Por isso que eles constantemente descem aqui, né? Os missionários, os anjos, os santos, né? Os heróis, os gênios da música, da arte, tal, são todos incompreendidos. Tudo que é santo é incompreendido, tudo que é artista é incompreendido, tudo que é cientista é incompreendido, é louco, é maluco. É que o Einstein, o maior jeito, está com a língua de fora, malucão. Então, tudo, bastou ser superior, ele já é incompreendido. Por quê? Porque o ambiente dele não é, o habitat dele não é mais esse. Ele está apresentando coisas que vão incomodar o outro. Vai incomodar o outro. Mas é da natureza dele. Ele fica com a língua do lado de fora não sei quanto tempo. Simplesmente para o homem aprender os princípios da física. Né? O herói, o escritor, o gênio, e assim o santo, ele vem constantemente. Aí bota ele na cruz, ele vai e ele pede para voltar outra vez. É muito legal ver um livro 50 anos depois, Ave Cristo, do Emmanuel, que o quinto Varros morre, né, degolado pelo próprio filho, que ele vem numa missão para resgatar o filho para Cristo, para o cristianismo, e o filho vai e degola ele, manda uma chamada cortar a cabeça. Então, ele pede, quando chega no plano espiritual, para voltar como quinto ar, como quinto céus, para continuar ajudando o filho, na mesma encarnação do filho. E ele pediria para voltar quantas vezes for necessário. E voltou e vai para o poste em fogo, junto com o filho. E o filho não vai ter a mesma compreensão do que ele no poste em fogo, mas vai ser o primeiro ensaio. Agora, o que eu quero dizer é que a missão do santo, então, do gênio, é essa, sempre amar, vai amar sempre. E aí, quando ele vem aqui, ele não é compreendido. Então, ele vai ser degolado. Aí, poderíamos dizer assim, quinto var, qual foi o objetivo da sua missão, quinto var? Salvar o meu filho. O que que aconteceu? Fui degolado. E aí, eu quero voltar, porque eu não posso depender do resultado. Foi um sucesso? Não foi. Eu me aproximei ao filho. O sucesso foi porque eu amo. O sucesso foi porque eu fiz um trabalho de amor. Está certo?
É isso.
Sucesso é um trabalho de amor. Aí eu não lembro nada. Aí ele volta para o filho do céu. Já consegue alguma coisa. O filho já fala em Cristo. Ele tem muita dificuldade de entender porque ele estava ali sempre pegando fogo no madeiro. Ele não era tão seguidor assim de Jesus, mas ele estava constrangido em ficar ali no madeiro. Aí o filho fala para ele, filho de criação, o quinto céu: pai, fala pelo menos Jesus nessa hora da dor. Aí ele falou, sentiu um alívio. Aí já começou o primeiro alívio. Então esse é o processo. Então, por isso que quando eles vieram alegres, não porque Jesus também estava alegre, qual foi a maior alegria de Jesus? Vir à terra para deixar a mensagem do amor. Para isso, ele precisava de uma equipe para multiplicar o amor. Aí ele juntou essa equipe, primeiro os 12, depois os 72. Vão lá pregar. Então, Jesus já estava super feliz. Por quê? Agora já estão indo levar essa ideia do reino de Deus. Olha a alegria de Jesus. E eles voltaram falando de resultado. E o que Jesus quer? Que a terra pegue fogo. Ou melhor, que todo mundo se transforme em cristão. Em cristão, né? Todos. Então, essa ideia é muito legal. Não se prender aos resultados. Resultado é uma coisa passageira. Então, a melhor explicação que eu recebi disso foi a mensagem do perdão de Pedro Valdi, escrita no dia 2 de agosto de 1932, quando ele fala, né, que a maior evolução do século XX, que é um novo mandamento que não tem nos outros 10, é trabalho. Trabalho. E para isso, nós não devemos nos prender ao resultado do trabalho. O resultado do trabalho é sempre caduco. Por isso que antes de chegar no final do mês, a gente já não tem dinheiro. Aliás, às vezes, desde o dia do pagamento, a gente já tem mais, né? Mas, normalmente, é no final já do mês, o cara já não aguenta mais. E a gente vê isso, como os bancos ficam vazios no finalzinho do mês, né? Os supermercados, os teatros ficam mais vazios. Aí, na primeira semana, fica cheio. Supermercado fica cheio. E então a mensagem fala, por quê? Porque o resultado do teu trabalho é caduco. O resultado é caduco, passa. Aí dizendo, Paulo de Tarso, não vamos nos prender aquilo que é visível. O visível é passageiro. O visível se transforma. Todo visível se faz. A mulher é linda, daqui a pouco começa a se desfazer. A idade vai chegando, vai desintegrando. Por mais que estique, vai desintegrar. Então, não é o visível, daí dizer, Paulo, vamos prender ao invisível, que é o espiritual, que é o superior. Mas, por que que os anjos se interessam por nós? Eu disse, porque nós somos irmãos dos anjos. Nós somos também seres angélicos, que vamos ter o mesmo poder dos anjos. Por enquanto, não temos, porque somos doentes, está trancafiado em nós. Nós perdemos a chave do nosso poder. Nós ficamos loucos, ficamos uma carta que não tem nem destinatário, nem remetente. A gente não sabe de onde vem, nem para onde a gente vai, a gente não tem significado. Então a gente perdeu o nosso poder. E teve até de perder mesmo, porque senão nós íamos ficar. Se nós tivéssemos poder, tá certo? Nós íamos só curar a gente de escorpião e atacar escorpião nos outros e para pegar o dinheiro do cara. Isso é um inferno. Então toda vez que o sujeito tem um poder, ele quase sempre tem que ter um poder para o mal. Quando houve o problema da Ucrânia, e houve aquela pressão toda que a Europa queria e tal, colocar a Rússia em xeque mate pelo problema da Ucrânia, culpando a Rússia, bloqueando dinheiro, bloqueando comércio, etc. Passou um tempo, aquilo foi indo, daqui a pouco ele falou, Premeros, não vamos esquecer que a Rússia é uma maior potência em toda a conta do mundo. Quer dizer, vejam bem, olha para onde vocês estão colocando a situação, não esqueçam disso. O homem daqui do mundo é assim. Na hora que ele, se ele tem o poder, ele tem a bomba atômica, ele vai e taca no outro. Ele não quer saber de amor. Porque se ele amasse mesmo, ele não teria bomba atômica para que ele quer isso. Ele tem um instrumento muito maior, que é o amor. Então, daí dizia Jesus, não te preocupe com aqueles que matam o corpo, vai lá e faz, porque ele só pode matar o corpo, não a alma. Olha a mensagem de Jesus. Como você está no mundo ao contrário, você está no mundo agora. E o plano espiritual te ajuda, por enquanto você não acaba com a missão, ninguém te mata, ninguém faz dano a você, ninguém te causa. E quando vem um dano qualquer aparente, como por exemplo, o Chico Xavier votado, o Chico Xavier na justiça, simplesmente um escândalo para a obra dele entrar no jornal. A família resolveu processar o Chico Xavier, a família do Humberto de Campos, é Marte. Foi falar todo mundo, que negócio é esse? Foi o Humberto de Campos mesmo, meu cara, mas como? Então tem que pagar, tem que pagar, então vai para a academia de letras, o Chico não vai, mas se não vai, então é Humberto de Campos mesmo. Ah, então tem espírito, não tem. É marketing. A perseguição é marketing. Só. E o sujeito só vai passar por aquilo que tem que passar. A proteção do alto é total. A frase de Jesus é impressionante. Ninguém, nada vos causará dano. Pronto. Vocês são do céu, estão sob a supervisão do céu. No fundo, quem manda aqui é o céu e acabou. Até aquele que te persegue só tem autoridade porque o alto deixou. Jesus falou para Pilatos. Pilatos, você não sabe que eu posso te matar? Esse poder foi te dado pelo alto. A hora que o alto não quiser, disse Chico Xavier para o nosso Carlos Torres Pastorino, que foi reclamar que lá no, numa manifestação da atividade para cuidar das crianças do Fabiano de Cristo, né? Que atua, que atende milhares de crianças no Brasil, tinha um diretor que estava atrapalhando o processo. Aí ele foi lá falar com o Chico. O Chico disse, calma, olha, ele está lá mesmo para vocês policiar, para vocês terem cultura, é sempre um aprendizado, né? Mas você pode ter certeza que a obra vai para frente, porque se ele atrapalhar muito, faz uma bolinha no sangue, ele vai embora, é uma bolinha no sangue e é derrama. Tá certo? É o ABC. Adeus, fui. Então a vida não dá autoridade para ninguém, na hora que ela pesada tira a pessoa de cena e tira. Quando você menos espera, um avião cai, né? Então é tudo dentro do controle. Matematicamente diz Pitágoras, o universo é um número. Apenas é que a gente fica preocupado com o resultado, é quando o outro, olha, mas olha lá, Pino foi para a cruz, aquele cristão foi queimado, o Chico foi processado, chamaram a casa do professor Pedro Baldi, isso, aquilo outro. Nada vai te causar dano. É, faz parte do marketing. Você tem poder para resolver tudo. E resolve, e no final, 100% está vitorioso. Quem foi e crucificou Pilato? Ou Pedro, vamos saber o nome do cara. E o de Jesus, tudo passa e eles é que andam para a história. É o herói que anda para a história. Einstein foi tão perseguido e hoje é o maior. Não é isso? Tiradentes foi forcado e hoje é o mártir da independência. Assim vai. No fundo, a mensagem fica,
Um tempo ele vira herói, pouco está importando com o resultado, mas o trabalho aconteceu. E é um trabalho do progresso da humanidade. Então os anjos se interessam por nós, porque nós somos irmãos deles. Nós somos também anjos, com todo esse poder. Por isso que quando nós tivermos a plena manifestação do amor, vamos fazer tudo isso que os outros fizeram. Vamos ter todo esse poder de volta. Mas por enquanto está reservado, está trancafiado, porque nós abusamos, somos loucos. Botar uma arma na mão do louco, ele vai atirar até nele mesmo. Ele é louco. Então, dada essa situação, os missionários não deixam viver. Pergunta 621A do Livro dos Espíritos. Por que os missionários vêm? Porque nós esquecemos a lei e desprezamos ela. Primeiro desprezou, eu quero saber. Depois, a gente esqueceu, ficamos na doença da inconsciência. Mas nós, na nossa origem, somos assim, seres divinos. Então, para acabar aqui, fechar a nossa palestra, eu queria mostrar uma passagem. Do Salmo de Davi, o Salmo 8, que diz assim, é uma música esse Salmo, tanto que é o mestre do canto acompanhado com o instrumento Witit, é um Salmo de Davi, ele se dirige ao Eterno, está falando com Deus, né? O Eterno, nosso Deus, com Ele é majestoso, etc, etc. E aí, em certa altura, ele diz assim, quando contemplo teus céus, obra dos teus próprios dedos, vejo a lua e as estrelas que criaste. E me pergunto, o que é o ser humano para que dele te lembras? E o filho do homem para que o consideres? Entretanto, pouco menos do que Deus, como um anjo, ó Deus, o fizeste, e de glória e de esplendor o coroaste, tu poseste como soberano sobre as obras de tuas mãos, tudo puseste a seus pés, ovelha e gado, todos eles, e também os animais do campo, os pássaros do céu, os peixes do oceano e tudo que se move sobre os caminhos do mar. Ó Eterno, nosso Deus. Então nós fomos criados como anjos, um pouco abaixo de Deus, um alto poder que foi nos dado o poder sobre tudo, sobre todos os animais, sobre todos os seres. Esse era o nosso poder. E nós, quando Jesus dá o poder esse para os discípulos, eles estão o quê? Reassumindo o seu potencial espiritual. A outra passagem que eu quero considerar aqui, eu tenho dificuldade a nível judaico, a gente lê ao contrário, de cabeça para baixo, da direita para a esquerda. Então o Salmo 91 diz assim: quem habita na morada do Altíssimo estará sempre sob a sua proteção. Sob o Eterno declarei, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem deponho toda a minha confiança. Quando o sujeito, então, dá toda a sua vida para Deus, diz que vive em Deus e que confia em Deus, ele passa a ser um morador do plano divino dos céus. Mesmo habitando aqui, ele está com toda a proteção divina. Continua o texto. Esse é o Salmo 91, já tinha dito. Né? Ele te livrará do laço do caçador traiçoeiro e da peste que assola tenebrosamente. Ele te cobrirá com suas asas e sobre elas encontrarás abrigo seguro. Não temas o terror que campeia durante a noite, nem a flecha que busca nem a flecha que busca
um alvo durante o dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem tampouco o destruidor que ataca ao meio-dia, ainda que também 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita tombem, nada te será atingido. Somente teus olhos contemplarão e perceberão a restituição proporcionada aos ímpios. Pois disseste: o Eterno é meu refúgio, e fizeste tua a morada do Altíssimo. Nenhum desastre te abaterá sobre ti, e nenhuma calamidade te aproximará de tua tenda. Pois ele carrega seus anjos, de cuidarem de ti e de te protegerem de todos e por todos os caminhos. Tomar-te-ão nas suas mãos para que não tropeces teu pé em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, sobre o filhote do leão e a serpente, sem perigo. Ele se uniu a mim, portanto, o protegerei, mantê-lo-ei, estarei com ele quando enfrentar tribulações, resgatá-lo-ei e farei com que seja honrado, contemplá-lo-ei com uma longa vida, eu o farei ver meu poder salvador, disse Deus. Quer dizer, nada, quando a pessoa se coloca no refúgio divino, nada pode impedir esse amparo do céu, nada. E agora diz a passagem: só você consegue ver a destruição do ímpio. O ímpio fica muito orgulhoso, né? Ele te bota na cruz e fala assim: venci, desça daí. E você está vendo, coitado, isso já era, né? O que vai acontecer com ele, né? Como a providência divina vai agir para comigo e como vai agir para com ele. Aí sim, as reencarnações sucessivas, a gente não entende mesmo nada disso. E por fim, um texto do livro de Ezequiel, no capítulo 28, começa no versículo 11, que diz assim: a palavra do Senhor me foi dirigida nesses termos: filho do homem, entrou num canto fúnebre sobre o rei de Tiro, tu lhe dirás: assim diz o Senhor, tu eras um modelo perfeito, cheio de sabedoria, a perfeita beleza. No Éden, no jardim do Éden, te achavas. De todo tipo de pedras preciosas era o teu manto. O teu manto era de cornalina, de topázio, de berilo, de crisólito, de onix, de jaspe, de safira, de granalda, de esmeralda. Teus engastes foram talhados em ouro, preparados no dia em que fostes criado. Como um querubim protetor eu te havia colocado. Estavas na montanha santa de Deus, faiscado entre pedras de fogo. Eras perfeito em tua conduta, desde o dia em que foste criado, até se descobrir em ti maldade. Com teu imenso comércio, encheste teu interior de violência e pecaste. Então te lancei por terra. Olha, então aqui está o texto claro da queda. O sujeito era perfeito desde o dia que foi criado, vivia no Éden, a sua veste era toda de pedras preciosas, tinha sabedoria perfeita, conversava com o Senhor, até que um dia, aí o universo cometeu loucura, e aí foi lançado por terra no corpo da encarnação, e ganhou a doença da inconsciência, a doença da ignorância. E com a doença da ignorância, o que acontece? Aquele poder, como diz o Salmo 8, de ser quase divino, ele perdeu. Agora ele é esse ser que toda vez que você quer ajudá-lo e limpa ele, ele quer voltar para a lama, como diz Pedro. Quer voltar outra vez para a sujeira, né? Ele sente mais prazer na desordem do que na ordem. Então, nesse exato momento em que ele está assim, ele precisa desses missionários para trazer a mensagem do amor. Por isso que Jesus veio e fez esse primeiro ensaio que nós estudamos hoje. Dividiu 72 em duplas, né? E eles foram, então, pregar o reino de Deus, e Jesus disse: olha, não fiquem felizes pelo sucesso de terem curado, sabe, irmão? Fiquem felizes porque vocês vão estar assim eternamente trabalhando no amor, porque vocês são cidadãos dos céus. Muita paz, fiquem com Deus.